Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está aqui sintonizado na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começa a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós vamos conversar hoje aqui sobre processos que soltam réus, que soltam pessoas no Brasil. Então, a gente já entrar direto nesse assunto tão delicado do nosso processo penal brasileiro, eu gostaria de conversar sobre este assunto com o juiz substituto da comarca de Marechal Cândido Rondon, Eric Bortoleto Fontes. Boa tarde, seja bem-vindo, magistrado.
Muito obrigado, Patrícia. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Eu lhe agradeço o convite e digo que é uma honra participar desse programa aqui na data de hoje.
Muito bom tê-lo aqui conosco. E um assunto tão delicado, não é mesmo? Que é tão debatido. Acredito também, não é, magistrado, que a gente tenha muito polêmica em torno disso, né? Por que as pessoas respondem a processos soltas no nosso país? É mais ou menos por aí?
Pois é, esse é um tema muito debatido e muito complicado. A população em geral às vezes não entende como que alguém que matou, que roubou, que estuprou, ele responde a esse processo solto. E muitas vezes, né, todos os atores do sistema de justiça, os policiais, os delegados, os promotores, os juízes, são criticados por isso, mas a realidade é que é uma opção do nosso sistema. E eu explico, partindo do início, que quando uma pessoa ela passa a ser investigada por um crime e depois ela é denunciada pelo Ministério Público, até então tem-se apenas uma possibilidade dela ter cometido um crime ou não. No Brasil, vigora aquilo que se diz juridicamente que é o princípio da presunção de inocência, ou seja, todo mundo é presumido inocente até que o processo termine. Então, em regra, todas as pessoas que são suspeitas, elas são denunciadas como se fosse uma possibilidade. E é somente no final do processo, quando o juiz dá a sentença, que essa possibilidade se transforma em certeza. Então é nesse momento que a pessoa pode ser de fato presa e cumprir a pena. Durante o processo, essa pessoa somente poderá responder ao processo presa se ficar demonstrado que ela representa um risco para a sociedade, um risco para o processo, no sentido de que ela vá fugir, ou para uma determinada vítima. Então essa é a regra que prevalece no direito brasileiro. Ainda que muitas vezes seja uma regra criticável. Existem sistemas de outros países em que a pessoa já inicia o processo presa e no final do processo, se ela for absolvida, que ela é livrada solta. Mas no Brasil foi uma opção democrática da Constituição Federal de 88 que a presunção de inocência valesse durante todo o processo.
Uhum. E como que o senhor vê nessa questão? Dá para pontuar aspectos positivos e negativos?
Sim, é possível pontuar aspectos positivos e negativos. Inclusive, eu ressalto aqui que antes de ser juiz, eu trabalhei um tempo, né, um ano e meio, como promotor de justiça. Então, eu tive do lado, daquele lado da atuação em que são feitas as denúncias. E, como eu disse anteriormente, quando a gente formula uma denúncia, uma acusação contra alguém, a gente faz isso com base. Claro, a gente tem um mínimo de evidências de que aquela pessoa cometeu um determinado crime, mas até então é uma mera possibilidade. E pode ser que no final do processo, esse mesmo promotor de justiça que denunciou, ele vá se manifestar pela absolvição, porque aquelas provas que ele imaginou que teriam, elas não existem no final. Então, o fato da regra do direito brasileiro ser com que pessoas respondam ao processo solto, isso evita injustiças, isso evita também o encarceramento em massa, ou seja, que o Brasil ele é um dos países que mais tem processo no mundo. Se todas as pessoas que respondessem a esses processos estivessem soltas, tivessem presas, o sistema carcerário estaria mais entupido ainda. Então, permite-se com isso evitar injustiças no sentido de pessoas ficarem presas por um determinado tempo de forma ilegal. Mas claro que também existe o lado negativo, agora sobre uma análise pelo lado da população, da sociedade, no sentido de sentir uma certa insegurança, que pessoas que respondem processos, às vezes por crimes graves, continuam soltos. Isso passa um ar de impunidade, muitas vezes é mal compreendido. Ainda mais num cenário em que os processos, por vezes, acabam demorando muito para ter uma resposta em razão do seu volume. Então, essa mensagem de impunidade, ela é ruim. Tanto para aquela pessoa que está sendo processada, de achar que os atos dela não vão dar em nada, quanto para a sociedade que acaba desconfiando do sistema de justiça e acha que ele não vai aplicar uma sanção no final. Uhum. Então, eu acho que talvez educar a população nesse sentido, de que não é uma opção do juiz, da cidade, deixar aquela pessoa solta, ele está aplicando a lei, mas que isso não significa que aquela pessoa, no final do processo, não vai ter uma resposta adequada, não vai ter uma punição de rigor, porque isso vai acontecer se ficar provado que ela é culpada.
Se ela for a julgamento, então, não é mesmo? Ela pode ser condenada e aí sim ela cumprir a pena.
Perfeito.
E doutor Eric, o que muitas vezes as pessoas também não entendem, né, a sociedade, é que a gente está tratando também de direitos individuais dessas pessoas que vão responder a um processo, mas são direitos que estão garantidos pela legislação brasileira durante todo o processo judicial.
Justamente, são direitos individuais, fundamentais, né? Estão tanto previstos na nossa Constituição Federal de 88, quanto em tratados internacionais que o Brasil assinou. Então, isso exige de todo o sistema de justiça, mas precisamente do judiciário. O judiciário, ele é o guardião dos direitos, então ele tem que resguardar até mesmo o direito daquelas pessoas que são acusadas. Então, a regra, volto a insistir nesse ponto, né? A regra é que a pessoa responda ao processo solto. Isso não é algo que o juiz escolhe propriamente, é a regra do direito brasileiro, mas se ficar evidenciado que essa pessoa ela representa um risco para a sociedade, para a vítima ou para o próprio processo, o juiz pode decretar sua prisão provisória. E daí entra aqueles institutos da prisão preventiva e da prisão temporária que foram feitos justamente para esses casos. Quando a pessoa ainda não tem uma condenação em seu desfavor, mas elas soltas, elas representam um risco. E daí, para acautelar esse risco, para proteger a sociedade desse risco, o juiz tem a permissão legal de decretar sua prisão.
Uhum. Agora, no caso também de uma prisão em flagrante, a pessoa pode ser colocada em liberdade durante o processo?
Muito boa essa pergunta, que também está relacionada, né, com esse tópico que a gente está discutindo, e é o caso, eu acho, que as pessoas mais se revoltam, né? Quando a polícia militar ou a polícia civil prende alguém, leva para a delegacia e depois Exato. Passa na audiência de custódia e o juiz solta. E a audiência de custódia, ela surgiu justamente para que o juiz faça valer a regra de que as pessoas elas respondam ao processo solto. Então, ocorre a prisão em flagrante, vai até na delegacia, é feita uma documentação disso, né, é lavrado o auto de prisão em flagrante, e na sequência essa pessoa presa ela é apresentada ao juiz. O juiz ele vai analisar, ele vai fazer essa análise, se essa pessoa solta, ela representa ou não um risco para a sociedade. E é claro que essa análise ela não é subjetiva do juiz, não é discricionária. Ele vai analisar isso como? Ele vai ver a gravidade daquele crime pelo qual a pessoa foi presa, se é um crime muito grave, por exemplo, um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, algo muito grave, se essa pessoa já tem passagens, como que é, se essa pessoa, por exemplo, descumpriu medidas protetivas, tudo isso é levado em consideração. Então, na audiência de custódia, após a flagrante, o magistrado ou a magistrada vai analisar se essa pessoa vai responder a esse processo ou a investigação solta ou presa. Então, esse é o momento em que, por excelência, se faz essa análise, na companhia do promotor de justiça e do advogado ou advogada de defesa.
Uhum. O juiz pode também, nesse momento, usar como critério a concessão de medidas cautelares, não é mesmo? É assim que se diz, como tornozeleiras eletrônicas ou pagamento de fiança. Como que é essa situação, magistrado?
Perfeito, Patrícia. A Patrícia fez a lição de casa, está sabendo melhor do que eu aqui explicar para os nossos queridos ouvintes, mas é isso. Não é uma regra. Por um tempo, o nosso sistema ele foi assim, binário, né? Ou solto ou preso, não tinha meio termo. E atualmente, a legislação ela evoluiu e ela permite que os magistrados tenham uma ampla gama de medidas que pode aplicar no caso concreto, que não são tão gravosas como a prisão, mas que ficam no meio do caminho e permitem com que haja a proteção da sociedade, da vítima e do processo. E são elas exemplos, como a senhora disse, a tornozeleira eletrônica. É interessante o uso da tornozeleira nos casos em que se quer manter, por exemplo, a pessoa investigada longe de um determinado local, de uma determinada pessoa. Então, a gente consegue delimitar o espaço em que essa pessoa fica. E ao sair desse espaço, isso já gera no sistema automaticamente um alerta de violação. E se houver essa violação, aí sim essa pessoa vai ser presa, afinal de contas ela teve a chance de ficar em liberdade e não cumpriu. É, existe a possibilidade de retenção ou apreensão do passaporte, existe a proibição de entrar em contato com certas pessoas. Olha, você vai ficar solto, mas você está proibido de conversar com as testemunhas, com a vítima. É, existe a possibilidade da fiança, como a senhora disse também. A fiança, às vezes, ela é um instituto mal compreendido, porque parece que a pessoa está pagando para ficar livre, né, ficar em liberdade. Mas, na verdade, não é isso. É como se fosse uma espécie de vinculação dessa pessoa com o processo. Ela vai ter que ter uma responsabilidade, no sentido de que a fiança, além do fato dela pagar, ela tem diversos outros deveres, como, por exemplo, toda vez que o juiz convocar ela, ela é obrigada a comparecer. Ela não pode mudar de cidade sem autorização judicial. Ela tem que atender todas as determinações do juízo. Então, a fiança, ela serve tanto para doer no bolso, para que a pessoa entenda que ela, de fato, praticou um ato ilícito, mas também para manter ela vinculada ao processo. E é um outro exemplo de medida cautelar diversa da prisão que está à disposição do juiz para ele aplicar no caso concreto.
Sim, correto. Doutor Eric, a gente sabe que é uma questão muito complexa, né? O senhor está explicando aqui para nós, e que envolve diversos aspectos legais e sociais. A gente falou também, lá no começo, o senhor deu uma certa explicação, eu gostaria que o senhor falasse melhor. Crimes hediondos, crimes contra a vida, casos de estupro, né? Estupro de vulnerável. A sociedade cobra bastante. São crimes que normalmente causam uma comoção geral, né? E nesses casos também a pessoa pode passar aí o processo solto, não é mesmo? Como que se explica esses casos?
Pois é, essa é uma discussão que surgiu no Brasil, né? A lei dos crimes hediondos, ela surge justamente para trazer uma maior punição, uma maior gravidade da repreensão contra os crimes, esses crimes mais graves, abjetos, como homicídio qualificado, estupro, sequestro seguido de morte. Buscou-se com isso o poder legislativo trazer que a resposta do Estado fosse uma resposta mais severa, para também coibir esses crimes. E em razão disso, estabeleceu-se à época, na década de 90, que a prisão, acaso fosse condenada, a prisão seria obrigatoriamente no regime fechado e que a pessoa responderia a esse processo preso. E muitos juízes, então, começaram a aplicar essa norma, justamente porque esses casos são casos graves. Mas essas questões todas, esses recursos foram subindo, chegaram em Brasília, no Supremo Tribunal Federal.
Sim.
E o STF entendeu que no Brasil, por disposição da Constituição, interpretando a Constituição, os ministros entenderam que no Brasil não existe prisão automática nem para os casos de crime hediondo, nem para esses casos graves. Então, isso não significa que a pessoa não poderá ser presa em razão da prática de um crime hediondo, mas que isso não pode acontecer de forma automática. O juiz, para prender alguém, ainda que nesses casos graves, vai ter que justificar nas hipóteses do Código de Processo Penal e vai ter que demonstrar a gravidade do crime, que a pessoa é reincidente. Essa opção, claro, ela até hoje ela é muito criticada, né, porque, de certa forma, passa-se mais uma vez aquela ideia de impunidade, de falta de seriedade do sistema, mas como foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal, ela vincula todos os juízes que estão abaixo. Então não se trata novamente de uma escolha do juiz, mas de uma determinação do próprio sistema de justiça.
Correto. Lá no começo da nossa conversa, o senhor abordou a questão da sobrecarga do sistema judiciário brasileiro, não é mesmo? E existe toda essa questão também, né? Acredito que é uma grande polêmica no meio da sociedade que cobra aí a lentidão do sistema judiciário brasileiro. Como que o senhor avalia toda essa questão em meio justamente a essa situação também, né? As pessoas que respondem a processos soltas no país.
Então, de fato, o Brasil ele possui um volume processual muito grande, né? Salvo o melhor juízo, é o país que, em termos proporcionais, tem o maior número de processos do mundo. E isso demanda de todos os atores da justiça, né? Demanda de policiais, delegados, dos servidores do fórum, dos juízes e promotores. E, por evidente, considerando que todo crime causado ele vai gerar uma denúncia, vai gerar uma audiência, vão ter que ser ouvidas as testemunhas, os policiais, as vítimas, interrogado o acusado, que por vezes é necessário fazer perícia. É, tudo isso, naturalmente, independentemente do volume, já teria um prazo, já teria um determinado lapso temporal. Mas o volume, ele atrapalha, de fato, e passa-se, às vezes, a impressão de que os atores processuais, eles não estão ali trabalhando, não estão fazendo o papel dele, mas pelo contrário. É, para quem conhece a realidade dos fóruns, as audiências criminais, elas ocorrem diariamente, todos os dias são realizadas dezenas por vezes de audiência e tenta-se com isso dar a resposta estatal mais célere possível. Mas, por vezes também, em razão dessa necessidade de o oficial de justiça ir atrás de testemunhas, ir atrás do réu, a necessidade de perícia, o processo ele tem um prazo que já é próprio dele e contra isso o juiz não consegue lutar, né? E para também ajudar na administração dos processos, para aquelas pessoas que porventura respondam ao processo preso, esse processo ele tem prioridade de tramitação. Então ele corre na frente de todo mundo, porque se essa pessoa for declarada inocente na sentença, isso tem que ser feito da forma mais rápida possível. E mesmo que ela esteja seja declarada culpada, ela, é necessário que também saia essa sentença para que ela dê início então, ao cumprimento da sua pena. Então, esses processos com réus presos, eles possuem essa prioridade de tramitação.
Correto. Olha, muito bom trazer essa questão aqui para nós, para o ouvinte no programa. Eu quero agradecer a sua presença e quero ainda deixá-lo à vontade para suas considerações finais, não é? Alguma pontuação que o senhor queira colocar neste momento aqui ao longo da nossa conversa.
Bom, eu agradeço, então, Patrícia, a oportunidade e o convite. Enfim, a escolha do tema acabou sendo um tema que ele é sempre discutido e trazido à tona em mesas de conversa de amigos, na cidade, quando geralmente no interior, né, o local em que eu estou atualmente, todo mundo sabe quando alguém é preso, vendo no Facebook, vendo no site da cidade, fala, tal pessoa foi presa, roubou tal loja, bateu na mulher e o juiz soltou. E muitas vezes o juiz não tem essa possibilidade, né, de esclarecer para a sociedade que ele não fez isso porque ele compactua com aquele crime, porque ele é favorável àquela pessoa, porque ele não entende que aquilo é grave. Mas ele faz isso porque a própria lei exige isso dele. E se o juiz descumprir a lei, quem que vai cumprir, né? Então, goste-se ou não da lei, foi uma opção que os legisladores do Brasil adotaram. E é importante que a gente divulgue esse conteúdo para a sociedade para ela entender que os juízes do Paraná eles estão, sim, preocupados com a criminalidade, que eles vão aplicar o rigor da lei nos casos em que fica aprovada a prática de um crime, mas que eles não podem sair prendendo todo mundo por vontade própria, porque isso está em desconformidade com a atuação legal que se espera deles. Então, espero, nessas breves palavras, ter passado essa mensagem, ter me feito compreender, e eu agradeço mais uma vez o convite e a disponibilidade, desejo a você e a todos uma boa tarde.
Muito bom, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. E até a próxima, viu?
Até.
Uma boa tarde para você também, que está aí sintonizado aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com o juiz substituto da comarca de Marechal Cândido Rondon, magistrado Eric Bortoleto Fontes, e nós falamos, né, o que significa responder a um processo em liberdade, porque no Brasil a pessoa pode responder ao processo judicial em liberdade.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.